Vitória, 30 de março de 2014. A partir de agora, Domingo Brasil número 1091. Todas as formas e temas da música popular brasileira de todos os tempos. E estes são os temas de hoje. Participação especial do professor Joelmo Costa para selecionar, apresentar e comentar 10 músicas brasileiras marcantes. Homenagem musical ao humorista Canarinho, que também era compositor. E novas edições dos quadros Cine Temas Brasil com Raifa Sawaia, Então Foi Assim com Rui Godinho, Tirando de Letra com Jazz Teodoro e Momento Instrumental Brasileiro, destacando o saxofonista Zé Nogueira. Apoio Cultural, Intercine Home, áudio, vídeo e automação residencial. Uma empresa que oferece soluções de alta performance e qualidade, visando ao conforto, conveniência e entretenimento. Produção e apresentação, Tarcísio Faustini.
Com a locução de Eliane Gonzaga. Alô, amigos, bom dia. Joelmo Costa é professor do Centro Educacional Leonardo da Vinci e um dos coordenadores do projeto MPB, que a escola desenvolve com os alunos do ensino médio. Ele é carioca de Niterói, mas está em nosso estado há 30 anos e recentemente lançou um livro, sobre o qual falaremos daqui a pouco. Como apreciador da boa música brasileira, ele aceitou nosso convite para a difícil tarefa de selecionar, apresentar e comentar 10 músicas brasileiras marcantes. Então, bom dia, Joelmo. Muito obrigado por comparecer no nosso estúdio e fique à vontade para anunciar as músicas que escolheu.
E muito obrigado, Tarcísio. Primeiro, é um prazer estar aqui conversando com você, que é um amigo e um apreciador, pesquisador de música que eu gosto muito. E é bom estar compartilhando, né? Realmente é um desafio com 10 músicas para escolher. A música popular brasileira é rica. E passei esses dois últimos dias aí vendo o que eu tiraria para deixar as 10. Tentei fazer uma seleção mais voltada para as músicas que me marcaram ou que têm uma importância dentro da história da música popular brasileira. E uma música que eu escolhi entre as 10 é uma música chamada Rosa de Hiroshima, que é do Secos e Molhados. Na verdade, é um poema musicado do Vinícius de Moraes, né? Que é o grupo Secos e Molhados, que fez um grande sucesso nos anos 70. Pena que acabou, né? Mas que tinha como principal intérprete o Ney Matogrosso, que depois seguiu carreira solo. E essa música me chama a atenção porque quando eu tinha 13 anos, estava na sétima série, a professora de português trabalhou a música como poema do Vinícius de Moraes. E depois ela falou, esse poema ele foi musicado e tal, e trouxe pra gente. Na época a gente não tinha muito interesse em Secos e Molhados, né? Isso aí foi final dos anos 80, tava em pleno vigor aí o rock dos anos 80, Secos e Molhados já tinham acabado há muito tempo, mas eu achei a música bem interessante, muito bonita, que relacionava com a história, uma rosa de Hiroshima, com uma rosa como se fosse uma bomba, né? A bomba quando explodiu, a bomba de Hiroshima quando explodiu, fez aquela fumaça como se fosse uma rosa, e o Vinícius de Moraes teve esse time assim de fazer o poema depois de um tempo, né? E uma parte da música fala mais ou menos o seguinte: a rosa com cirrose, a rosa antiatômica. E na época meu pai estava com um problema no fígado, ele tinha cirrose hepática. E isso, esse pedaço da música me chamou a atenção também. Então assim, a música tem todo um contexto de problema que eu vivia na época, questão familiar. Depois meu pai se recuperou e tal, mas a música me marcou, eu tinha 13 anos. Então por isso que eu escolhi a música Rosa de Hiroshima como uma das 10, por ter me despertado um pouco também para o Vinícius de Moraes, para depois eu entrar em outras músicas, né, a partir dela. Acho que foi a porta de entrada para um adolescente de 13 anos gostar de uma coisa que até então, pelo nosso grupo, meu grupo, não se interessava tanto.
Pensem nas crianças mudas telepáticas. Pensem nas meninas cegas e inexatas. Pensem nas mulheres rosas. pensei nas feridas como rosas cálidas. Mas ó, não se esqueçam da rosa, da rosa. Da rosa de Hiroshima, rosa hereditária. A rosa radioativa, estúpida, inválida. A rosa com cirrose, a anti-rosa atômica. Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada.
Bom, a outra música que eu escolhi foi Onde Está a Honestidade. É um samba do Noel Rosa de 1933. Por que eu escolhi essa música? Porque o Noel Rosa é um compositor que eu gosto muito, considero ele o pai da música popular brasileira. Foi um compositor que tirou o samba, que democratizou o samba, né? Porque ele de classe média alta, fazia medicina, e ele foi para a roda de samba, que até então era a roda de samba mais voltada para o público mais pobre. Então existia uma segregação social e, consequentemente, musical. E ele foi uma das pessoas que democratizaram o samba, levaram o samba para toda a sociedade carioca. Mas essa música eu acho importante porque ela foi feita em 1933 e ela fala sobre corrupção. Então é uma música que, se a gente colocasse hoje na rádio, ela estaria totalmente no momento do Brasil. Então, assim, isso faz a gente refletir um pouco, né? Então, na época existia vários sambas, marchinhas, mas era um pouco, não tinha tanta música de protesto, assim, né? Que falava da questão social, da questão política. Não era nem muito a característica do Noel Rosa, assim, né? Ele não fez tantas músicas com esse estilo, né? Mas é uma música bem atual. Pô, imagina, alguém fez uma música em 1933 e hoje é uma música atual. Que a música fala... você tem palacete reluzente, tem joias e criados à vontade, sem ter nenhuma herança nem parente, só anda de automóvel na cidade. E o povo já pergunta com maldade: onde está a honestidade? Onde está a honestidade? O seu dinheiro nasce de repente, embora não se saiba se é verdade. Você acha nas ruas diariamente anéis, dinheiro e até felicidade. Então a crítica à política da época eu achei interessante. Depois eu fui descobrir que o pai dele teve algum problema relacionado ao trabalho que ele fazia, o trabalho público e tal, e algum problema político, tiraram o pai dele do emprego e tal, e ele ficou revoltado com isso e depois fez a música.
Você tem palacete reluzente, tem joias e criados à vontade, sem ter nenhuma herança ou parente, só anda de Mercedes e Ferrari. E o povo já pergunta com maldade: onde está a honestidade? Onde está a honestidade? E o povo já pergunta com maldade: onde está a honestidade? Onde está a honestidade? O seu dinheiro nasce de repente, e embora não se saiba se é verdade, você acha na rua diariamente anéis, dinheiro e até felicidade. E o povo já pergunta com maldade: onde está a honestidade? Onde está a honestidade? E o povo já pergunta com maldade: onde está a honestidade? Onde está a honestidade? Vassoura dos salões da sociedade, que varre o que encontra pela frente, promove festivais de caridade em nome de qualquer defunto ausente. E o povo já comenta com maldade: onde está a honestidade? Onde está a honestidade? E o povo já pergunta com maldade: onde está a honestidade? Onde está pessoas, tudo do mesmo jeitinho. E o povo já pergunta com maldade: onde está a honestidade? Onde está a honestidade?
Tarcísio, essa é muito bonita. E é do Lupicínio Rodrigues, se chama Nervo de Aço. A minha história com o Lupicínio Rodrigues é um pouco... É engraçado porque eu comprei um CD do Paulinho da Viola e fui ouvir o CD, né, os clássicos do Paulinho da Viola, e tinha Nervo de Aço. Foi a música que eu mais gostei. Depois eu fiquei espantado que a música não era do Paulinho da Viola. Era a música do Lupicínio Rodrigues. Eu não conhecia o Lupicínio Rodrigues, depois fui pesquisar. Mas eu falei, poxa, que música bonita, né? Música estilo Lupicínio Rodrigues, Dor de Cotovelo, né? Falando de amor, o Lupicínio fazia muito isso, né? Ele era lá do Rio Grande do Sul, ele era um gaúcho. Depois fui saber, ele fez até o hino do Grêmio, né? O hino do Grêmio foi feito por ele, eu nem imaginava isso. E aquela canção que ele chamava Dor de Cotovelo, ficava no bar, colocava o cotovelo na mesa para lamentar os amores perdidos. E a música do Paulinho da Viola, quando eu ouvi Nervo de Aço, eu falei, pô, muito bonito. Depois descobri, Lupicínio Rodrigues. Tá bom, um belo dia, lá na frente, isso muito tempo depois, eu comprei um CD do Arnaldo Antunes, que eu acompanho, gosto muito. No CD tinha uma música chamada Judiaria. Uma música belíssima. Eu falei, poxa, de quem é essa música? Por isso que eu acho que isso está se perdendo um pouco, porque as pessoas às vezes compram música na internet, elas vão ouvindo. Eu acho que o grande barato é você saber o histórico da música e saber quem é o compositor. E também o Arnaldo Antunes é um grande compositor, assim como o Paulinho da Viola. Só que a música que eu mais gostei no CD do Arnaldo Antunes era Judiaria. Eu fui pesquisar a música, era de quem? Lupicínio Rodrigues. Falei, poxa, eu tenho que saber um pouco mais sobre Lupicínio Rodrigues. Então a música é muito bonita, Nervo de Aço. Eu acho que é uma música antiga, mas também ela mexe um pouquinho, né? Que ela fala de... Ela fala sobre... Você sabe o que? Ter um amor, meu senhor. Ter loucura por uma mulher. Então isso... É uma música que mexe um pouquinho assim, com sentimento, e é muito bonita, né? Saber que a música foi feita lá atrás e que até hoje também ela é regravada. Porque eu parto do princípio seguinte, Tarcísio, eu acho que a música boa sobrevive. Todo ano é questão de carnaval, questão de modismo, não só no carnaval, mas as músicas são passageiras, mas eu acho que a boa música, ela sobrevive. Então até hoje se grava a Noel Rosa, até hoje se grava o Lupicínio Rodrigues. Só que eu acho que o Lupicínio Rodrigues ele foi descoberto um pouco depois. Depois ele morreu em 74. Depois da morte dele, foram cantar mais Lupicínio. Eu acho que ele não viveu tanto, assim, não viveu o prazer de ver todo mundo falando da música, as pessoas regravando as músicas do Lupicínio. Então acho que Nervo de Aço é um marco, pelo menos para mim, por ser uma música que fala de amor, mas que fala de uma forma... É doída, né? Isso é sentimento.
Você sabe o que é ter um amor, meu senhor. Ter loucura por uma mulher. E depois encontrar esse amor, meu senhor, nos braços de um outro qualquer. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor. E por ele quase morrer. E depois encontrá-lo em um braço que nenhum pedaço do seu pode ser. Há pessoas de nervos de aço, sem sangue nas veias e sem coração. Mas não sei se passando o que eu passo, talvez não lhe venha qualquer reação. Eu não sei se o que trago no peito é ciúme, despeito, amizade ou horror. Eu só sei é que quando a vejo, me dá um desejo de morte ou de dor. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, ter loucura por uma mulher. E depois encontrar esse amor, meu senhor, nos braços de um outro qualquer. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, e por ele quase morrer. E depois encontrá-lo em um braço que nenhum pedaço do seu pode ser. Há pessoas de nervos de aço, sem sangue nas veias e sem coração. Mas não sei se passando o que eu passo, talvez não lhe venha qualquer reação. Eu não sei se o que trago no peito é ciúme, despeito, amizade ou horror. Eu só sei que quando a vejo, me dá um desejo de morte ou de...
Tarcísio, a próxima, e essa música eu gosto muito, que se chama Acabou Chorare, que é a música dos Novos Baianos. Uma música que é a música principal do LP, que foi lançado em 72, Novos Baianos, Acabou Chorare. Eu acho essa música muito delicada, porque é uma música que... Pô, imagina, minha filha gosta muito dessa música. Imagina, você olha que os Novos Baianos, para quem não conhece a história, né, eles foram para o Rio de Janeiro, chegaram no Rio de Janeiro com dificuldade para se manter enquanto músicos, né, inclusive, né, entre eles o Moraes Moreira. E um certo dia eles receberam a visita do João Gilberto. Tem um filme, um documentário muito legal, Filhos de João. Para os ouvintes aí é uma dica, tá? Muito interessante. E um belo dia alguém bateu na porta deles. E eles todos largados lá, hippie, né? Não era tão politizados, mas, né, tinha uma vida um pouco diferente, né? E o que acontece? Quando eles foram abrir a porta, eles deram de cara com quem? João Gilberto. João Gilberto falou, ó... Eles não acreditaram. João Gilberto falou, ó, vocês são baianos, né? Da minha terra também, eu vi vocês na rádio, gostei, mas estou aqui para dar algumas dicas. E o João Gilberto falou, ó, aproxima mais a música de vocês à raiz da música brasileira. Vocês têm que descobrir Ari Barroso, têm que descobrir outros compositores. Então esse toque dado pelo João Gilberto fez com que eles tivessem um outro rumo. Então eles foram para um sítio lá no Rio de Janeiro e ficaram no sítio vivendo em comunidade. Né? Agora há pouco tempo, o Pepeu Gomes, quando veio aqui, que fazia parte também dos Novos Baianos, quando ele veio aqui no estado e foi no Leonardo da Vinci fazer uma palestra, ele falou como era a vida, coisa maluca. Eles ganhavam dinheiro com a venda de disco e deixavam na cozinha lá o dinheiro no meio da caixa, numa caixa. Aí as pessoas iam lá, a família que morava, todo mundo morava no sítio, pegava o dinheiro, comprava pão, pegava o dinheiro, comprava jogo de camisa, que eles jogavam futebol o dia todo e à noite eles compunham as músicas. Então, assim, uma história meio maluca, mas se você imaginar os componentes dos Novos Baianos e aqueles hippies, de repente você pega uma música como Acabou Chorare, que é uma poesia e é uma música muito bonita. Você fica imaginando, poxa, como essa música saiu daquelas pessoas, entendeu? Não é questão de preconceito, mas, poxa, não tinha, a música não bate com o perfil deles, assim, mas a música é muito delicada. Acabou Chorare... está tudo lindo de manhã, cedinho, no kkk, no fé. Acho muito bonita, assim, muito delicada a música. E eu não sei se você sabe, Tarcísio, a revista Rolling Stones, aqui no Brasil, ela fez uma pesquisa com 60 pesquisadores da música brasileira. Ela convidou 60 pesquisadores. E cada um tinha que citar o nome de, pelo menos, de 20 discos importantes para ele, para cada pessoa, mas que seja importante, não é importante para a pessoa, mas músicas, discos no século XX que mudaram a história da música popular brasileira. Então, depois foi feita a pesquisa e o primeiro disco, estou até com a lista aqui, posso falar? Uhum. Olha só, segundo os pesquisadores, é claro, se a gente organizar uma outra pesquisa, 10 pesquisas vão ser 10 classificações diferentes, né? O Estadão fez uma recentemente. Né, pelos internautas. Aí eu nem vou falar que saiu uma cada coisa assim, que eu não concordo, mas tudo bem. Mas a revista Rolling Stones de 2007, ela trouxe o seguinte, ó, depois da pesquisa feita, 3-4 meses de pesquisa, Acabou Chorar e foi considerado o melhor LP de música feita no Brasil. E tem muita música bonita realmente no LP. Eu não sabia disso, eu comprei e fui ouvir. E eu fiquei encantado com Acabou Chorar e outras músicas bonitas também. Depois vem Tropicália, né? Olha só, faz sentido, não é uma classificação tão maluca. Depois, Construção, do Chico Buarque, Chega de Saudade, de João Gilberto, 59, Secos e Molhados, A Tábua da Esmeralda, de Jorge Ben, Clube da Esquina, Cartola, Mutantes, Transa, Elis e Tom. Transa em décimo lugar, Elis e Tom em décimo primeiro. Então são 70, eu só coloquei aqui os 30, não dá para falar tudo, mas é Acabou Chorar, é considerado por muitos o disco, melhor disco de música brasileira feita realmente no Brasil. Interessante. Por isso que eu escolhi Acabou Chorar também.
Tingom, tingom gom e gunganga. Tingom, kingom gom e gunganga. Tingom, gim, tingom gom e gunganga. Tingom, gim, kingom gom e gunganga. Acabou Chorar, ficou tudo lindo de manhã cedinho. Tudo cacacá na fé, fé, fé. No bubulili, no bubulilindo. No bububulindo. No bububulindo. No bububulindo. Talvez pelo um buraquinho invadiu minha casa. Me acordou na cama, tomou o meu coração e sentou na minha mão. Talvez pelo um buraquinho invadiu minha casa, me acordou na cama, tomou o meu coração e sentou na minha mão. Abelha, abelhinha, acabou chorar, faz um zoom pra eu ver, faz um zoom pra mim. Abelho, abelhinho, escondido faz bonito, faz um zoom e mel, faz um zoom e mel, faz um zoom e mel. Inda de lambuja tem o carneirinho, presente na boca, acoctando toda a gente tão suave, né? Que suavemente. Inda de lambuja tem o carneirinho, presente na boca, acoctando toda a gente tão suave, né? Que suavemente. Abelha, carneirinho, acabou chorar no meio do mundo. Respirei eu fundo, foi-se tudo pra escanteio. Vi o sapo na lagoa, entrei nessa que é boa. Fiz um zoom e pronto. Fiz um zoom e pronto. Fiz um zoom e pronto. Fiz um zoom.
E assim ouvimos as primeiras quatro músicas, selecionadas pelo nosso convidado especial, professor Joelmo. A primeira foi Rosa de Hiroshima, de Gerson Conrad e Vinícius de Moraes, com Secos e Molhados. Depois, Onde Está a Honestidade, de Noel Rosa com Vera da Mata. Nervos de Aço, de Lupicínio Rodrigues, com Paulinho da Viola. E a última aí, Acabou Chorare, de Moraes e Galvão, com Os Novos Baianos. Essa canção tem uma história interessante que tem tudo a ver com João Gilberto e Os Novos Baianos, conforme Joelmo comentou aí. A cantora Bebel Gilberto, filha de João e Miúcha, quando ainda era criança, muitas vezes ela misturava os idiomas português e castelhano porque viveu com os pais no México durante 3 anos. Um dia, a criança levou um tombo e quando viu o pai correr para ajudar, segurou o choro e disse: "Acabou o chorário, pai." João contou essa história para o Galvão, que incluiu essa expressão na letra que fez para a música de Moraes, inspirada numa abelhinha solitária que invadira seu quarto numa certa manhã.
Acho que é interessante que toda música, a história que está por trás da música, por trás do compositor, acho que isso valoriza muito, pelo menos para mim, entendeu? Eu gosto de história, eu gosto de uma boa história. Então, acabou chorar e, pô, viu? Tô gostando mais da música ainda, Tarcísio. Bom, vamos lá para outra? Bom, essa aqui para mim é um clássico, tá? Essa música foi feita em 1931, também é do Noel Rosa, e se chama Conversa de Botequim. Tarcísio, o Noel Rosa, ele retratou bem o carioca, o sambista, o boêmio, nos anos 20 e 30. Eu acho que a música dele faz a gente nos reporta lá pro Rio de Janeiro. Então imagina, Conversa de Botequim, tem toda uma... Quando eu ouço a música, tem toda uma imagem do garçom chegando, né, do português, do... Enfim, eu gosto muito dessa música. Eu acho que ela... É só lembrando que o Noel Rosa, ele morreu com 27 anos, né? Então ele compôs essa música com 23, 24 anos. E eu gosto muito dela, por isso que eu escolhi, né, por gostar do Noel Rosa, por achar uma música realmente um clássico, uma composição importante para a época, que retrata a situação da boemia, da Lapa, de Vila Isabel, os lugares que ele mais frequentava. E fica uma dica também para o ouvinte, né? Um filme chamado Noel, o Poeta da Vila, espetacular. Quem não viu, veja, que ali mostra praticamente o nascimento da música popular brasileira.
Garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja arrequentado, pão bem quente com manteiga, aberta um guardanapo, um copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita com muito cuidado, que eu não tô disposto a ficar exposto ao sol. Vai perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Se você ficar limpando a mesa, não me levanto e nem pago a despesa. Vá pedir ao seu patrão uma caneta, um tinteiro, um envelope e um cartão. Não se esqueça de me dar palito e um cigarro pra espantar mosquito. Vá dizer ao charuteiro que me preste uma revista ou cinzeiro, um isqueiro. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja arrequentado, pão bem quente com manteiga, peça um guardanapo, um copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita com muito cuidado, que eu não tô disposto a ficar exposto ao sol. Pra perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Telefone ao menos uma vez para 344333 e ordene ao seu Osório que me mande um guarda-chuva aqui pro nosso escritório. Seu garçom, me empreste algum dinheiro que eu deixei o meu bom bicheiro. Vá dizer ao seu gerente que pendure essa despesa no cabide ali em frente. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja arrequentado, pão bem quente com manteiga, desce um guardanapo, um copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita com muito cuidado, que eu não tô disposto a ficar exposto ao sol. Vá perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Vá perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Vá perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Seu garçom!
Bom, a outra é o seguinte. Aí eu fui lá pros anos 60 agora, pulando pros anos 60. Eu gosto muito de Gilberto Gil. Eu acho que o Gilberto Gil, ele é o compositor, um dos compositores mais completos da história da música popular brasileira. Porque ele vai do reggae, vai pro baião, ele caminha na MPB, enfim, ele tá em todas. Eu acho que ele, se pegar todas as fases do Gilberto Gil, ele já percorreu quase todas os estilos da música popular brasileira. Então, gosto muito de Gilberto Gil. Escolhi uma música chamado Domingo no Parque, né, de 1967. Eu acho que a composição muito difícil. Eu acho que é uma das músicas mais difíceis, assim, de compor. Não sei, não sou compositor. Mas, pô, estou lembrando o quê? Que o Gilberto Gil é de 42. Então, a gente está falando de 67, ele tinha 25 anos. Tá, Cício? Assim como Chico Buarque também. Compôs muita coisa. Noel Rosa, Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso. Eles compuseram muita coisa com 20 e poucos anos. Muita coisa boa. Quem compõe hoje coisa assim com 20 anos? Assim, é difícil você ver, né? Não é papo de saudosista, não. Assim, mas é difícil você hoje ver algum jovem dentro do cenário brasileiro compondo tão bem. Então, a métrica da música, a história do João e José, um que era brigão, o outro que era brincalhão, e enfim, a morte no final, o assassinato no final. Então, é uma composição belíssima, bem trabalhada. E também ali não é uma música característica do tropicalismo, né? Assim, bem característica, mas eu acho que é o início ali, né? Que depois, né? Depois vem o tropicalismo realmente, a Tropicália. E Domingo no Parque, eu não sei se está na Tropicália, não está não, né? Não está, mas eu acho que está na época, ele estava já. Gilberto já tinha amadurecido como compositor. E a música é muito bonita.
Muito bonita, sim. Naquele festival teve um belíssimo arranjo de Rogério Duprá, misturando orquestra e as guitarras elétricas dos Mutantes.
Mas é interessante, né? A questão da guitarra elétrica, você falou, mas eu li alguma coisa falando também que o Gilberto Gil, ele participou de uma passeata contra a guitarra elétrica. Vai entender isso.
Essa passeata contra a guitarra elétrica, na verdade, foi uma promoção armada para divulgar um novo programa da TV Record, com pretexto de formar uma frente ampla para proteger a música brasileira.
O Gilberto Gil falou depois que só foi na passeata porque ele era apaixonado pela Elis Regina. E a Elis Regina que puxou ele, ele ali acabou indo. Mas depois se utilizou da guitarra.
É, tanto ele quanto Caetano Veloso nesse mesmo festival. Caetano com Alegria, Alegria. E Gil com Domingo no Parque. Ambas praticamente lançando as bases do tropicalismo que viria depois.
O rei da brincadeira,
Ei, José.
O rei da confusão,
Ei, João.
Um trabalhava na feira,
Ei, José.
Outro na construção. A semana passada, no fim da semana, João resolveu não brigar. No domingo de tarde saiu apressado e não foi pra Ribeira jogar capoeira, não foi pra lá, pra Ribeira foi namorar. O José, como sempre, no fim da semana guardou a barraca e sumiu. Foi fazer no domingo um passeio no parque, lá perto da boca do rio. Foi no parque que ele avistou Juliana, foi que ele viu. Foi que ele viu Juliana na roda com João. Uma rosa e um sorvete na mão. Juliana, seu sonho, uma ilusão. Juliana e o amigo João. O espinho da rosa feriu Zé. E o sorvete gelou seu coração. O sorvete e a rosa,
ô José.
A rosa e o sorvete,
ô José.
Foi dançando no peito,
ô José.
Do José brincalhão,
ô José.
O sorvete e a rosa,
ô José.
A rosa e o sorvete,
ô José.
Foi girando na mente,
ô José.
Do José brincalhão,
ô José.
Juliana girando,
foi girando.
Foi na roda gigante,
foi girando.
Foi na roda gigante,
foi girando.
O amigo João,
João.
O sorvete é morango,
é vermelho.
Foi girando e a rosa,
é vermelho.
Foi girando, girando,
é vermelho.
Foi girando, girando. Olha a faca,
olha a faca.
Olha o sangue na mão,
José.
Juliana no chão,
José.
Outro corpo caído,
José.
Seu amigo João. Não tem mais construção, não tem mais brincadeira, não tem mais confusão.
Depois eu escolhi uma aqui, que é a Aquarela do Brasil. Por quê? Porque de um personagem muito interessante da história da música brasileira, que é o Ari Barroso. E o Ari Barroso, essa música é uma música que, com a Garota de Ipanema, são as duas músicas mais conhecidas do Brasil, pelo menos eu tô aqui no achismo, tá? Fora do Brasil. Então é incrível, qualquer lugar que você vai no mundo, tem alguém tocando Aquarela do Brasil e Garota de Ipanema. No caso da Aquarela do Brasil, o Ari Barroso, ele trabalhou uma época para a Disney, né? Isso, ele foi e morou nos Estados Unidos e tal. E a música se popularizou, né? Eu acho que depois, no início dos anos 40, a música foi composta em 39, mas popularizou no início dos anos 40 com um desenho animado da Disney, né? Que eu acho que foi a primeira aparição do Zé Carioca. E depois nunca mais parou, né? A música tem muita redundância, Meu Brasil Brasileiro, Coqueiro que dá coco, mas ó, ele ficava. Assisti uma reportagem há pouco tempo, no Arquivo N, né, falando, não sei quantos anos da morte do Ari Barroso e tal. Não, acho que é centenário, estou enganado aqui, não sei se é centenário de vida dele, ou não sei quanto tempo da morte dele, mas Ari Barroso estava lá no Arquivo N, da Globo News. Enfim, aí estava falando sobre a vida dele. Ele é uma pessoa difícil, né, Tarcísio? Ele era uma pessoa que não gostava de que ninguém dava pitaco na música dele, não. Aí que ele deixava mesmo, né? Então, a Aquarela do Brasil é uma música que representa muito, eu acho, que o Brasil. Alguns acham que não representa tão bem na época que a música foi colocada, meu Brasil Brasileiro, meu mulato isoneiro. Então, alguém vê alguma coisa pejorativa, mas eu acho que não. Acho que a música sobreviveu e hoje ela representa o Brasil fora do Brasil. Eu gosto muito da música também. O Ari Barroso é outro compositor que eu descobri bem depois. Tem uma música dele, Tarcísio, que eu acho muito bonita, que o João Gilberto canta. E a Gal Costa canta também. Que é aquela música, Pra Machucar Meu Coração. Já faz um ano e meio, amor, que o nosso lar desmoronou. Meu sabiá, meu violão e uma cruel desilusão foi tudo que ficou. Ah, meu coração. Acho muito bonito. Aquarela do Brasil.
Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato insoneiro. Vou cantar-te nos meus versos o Brasil samba que dá bamboleio, que faz gingar. O Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Brasil, pra mim, pra mim, pra mim. Ah, abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado. Brasil, pra mim, deixa cantar de novo o trovador. Americória, luz da lua, toda a canção do meu amor. Quero ver essa dona caminhando Brasil, terra boa e gostosa, da morena cestrosa, de olhar indiscreto. O Brasil samba que dá bandoleio, que faz gingar. O Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Brasil, pra mim, pra mim, pra mim. Onde eu amarro a minha rede, nas noites claras de lua. Brasil, pra mim. Ah, ouve essas fontes murmurantes, aonde eu mato a minha sede,
Domingo Brasil, com a participação do professor Joelmo Costa, trouxe para você mais três canções que ele escolheu, comentou e ouviu conosco. Essa última, Aquarela do Brasil, de Ari Barroso com Gal Costa. Antes, Domingo no Parque, de Gilberto Gil com o autor. E a primeira foi Conversa de Botequim, de Noel Rosa e Vadico, com o Trio Esperança. Daqui a pouco, na segunda parte do programa, o professor Joelmo estará de volta para complementar sua seleção.
Domingo Brasil apresenta Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Quem revisita o programa de hoje é o grande cantor e compositor baiano Moraes Moreira, nascido em Ituaçu no dia 8 de julho de 1947. Ele, que foi um dos fundadores do célebre grupo Os Novos Baianos, promete contar neste bloco a história de uma de suas músicas de maior sucesso, cantada pelos carnavais do Brasil, e que faz parte da fase de sua exitosa carreira solo. É Pombo Correio, parceria dele com Dodô e Osmar Macedo, os inventores do trio elétrico. Você lembra?
Pombo Correio, voa depressa, e essa carta leva para o meu amor.
Eu tive o privilégio de conversar com Moraes Moreira no interior de um shopping no Rio de Janeiro, no dia 12 de janeiro de 2012. Na ocasião, ele me contou a história de Pombo Correio, mas antes disso, falou sobre seu processo criativo, relação com parceiros e da presença do divino em sua música.
Moraes, os meus ouvintes têm curiosidade para saber como funciona o seu processo criativo. Se é com inspiração, se é motivação, se é transpiração, se é relação.
É tudo junto, mas é que eu me considero um compositor de plantão, entendeu? Eu não componho só quando tem disco para gravar, só quando tem um projeto. Eu compor para mim é minha vida, é meu dia a dia, entendeu? Então eu tô sempre ligado num assunto, no outro. Aí a inspiração bate mais forte, você pega o violão, toca, faz, entendeu? Eu adoro compor, entendeu? Acho que a composição me leva para outro lugar. Às vezes resolve problemas da minha cabeça. Quando vira música, deixa de ser problema, entendeu? Então a composição é quase uma terapia para mim, é direto.
Você faz tanto melodia quanto letra. Qual é a que vem mais fácil? Qual é a que você trava mais, que você tem que parar mais para pensar?
Eu comecei mais como melodista, entendeu? Então eu vim como melodista. No Nova Baiana, Galvão fazia as letras e eu fazia as melodias. Depois eu fui fazendo letra também. A letra foi me conquistando. Hoje em dia eu tenho um prazer imenso em fazer letra. Hoje em dia também virei cordelista, né? Faço cordel, faço muito cordel. Então hoje em dia, cara, eu tô lhe dizendo que tá sendo mais fácil pra mim a letra do que a música. Entendeu? Só que às vezes quando eu faço uma letra, eu já começo a ouvir a música ali pelo que ela sugere, entendeu? A melhor maneira é essa, é você ouvir o que a letra tá te dizendo, o que a letra tá cantando pra você. Entendeu? Você vai ser apenas um instrumento pra receber aquilo, porque já tá lá, já tá lá.
Moraes, você precisa de um ambiente especial para compor, ou você compõe no caos, nos engarrafamentos, nas filas de banco?
No caos, no hotel, em casa, com gente conversando. Na época do Nova Baiana, a gente não se trancava para fazer música, entendeu? A música começava assim, publicamente, entendeu? E aí eu segui nesse mesmo esquema, entendeu? Eu não preciso de me trancar, não preciso de nada, eu até gosto do movimento, eu tocando, às vezes estou tocando rádio, estou ouvindo uma coisa, a televisão, eu estou lá dentro tocando, mas tem uma coisa, entendeu?
Isso aí, não impede de você
se não impede, concentrar. Não impede. Agora, claro, que você tocar com silêncio também é maravilhoso, né?
Alguns colegas seus falam que compor tem uma vinculação com o divino, uma coisa que vem de cima. Você concorda com isso?
Concordo. Aquela hora que vem, tem um amigo meu que disse assim, como é que você fez essa música? Ele disse, não, essa eu já recebi pronta. Tem hora que você recebe pronta, tem hora que ela vem prontinha, entendeu? Tem hora que você tem que trabalhar mais um pouco, entendeu? Então, mas eu considero que é o momento que você sintoniza, entendeu? O seu rádio com a grande emissora metafísica, a grande emissora de Deus, vamos dizer assim. Aí você capta.
Relação de parcerias, Pepeu, Abel Silva, Fausto Nilo, Fred Góes. Como funciona essas particularidades? Como é que funciona? Abel dá uma ligada para você e passa uma letra por telefone?
Isso. Abel já fez isso. Passou a letra de Festa do Interior pelo telefone. 20 minutos depois eu voltei para ele cantando no telefone. Eu e Fausto também, a gente está fazendo isso. Ele está no Ceará. Agora a gente pode fazer pelo Skype também, né? Na internet. Mas a gente, na hora que a gente define a música mesmo, é na hora que a gente está junto. Entendeu? Então você pode começar e tal, fazer, mas definição precisa daquele momento dos dois ali junto. Eu pelo menos gosto.
Uma coisa presencial, mais quente, quando você está junto do parceiro, é que você define tudo.
Isso. Aí é bacana.
Beleza. Agora uma história com parceria com Dodô e Osmar, que é uma música também que o povo todo conhece, principalmente os que gostam de carnaval. Pombo Correio, tem história, Moraes?
Muita história. Dodô e Osmar, para quem não sabe, são os criadores, são os inventores do trio elétrico. Eles inventaram o trio, eles inventaram a música que toca no trio, eles inventaram os instrumentos, né? E, além de tudo, são excelentes compositores. Eram excelentes compositores, né? Eu tive a oportunidade de viver muito, conviver com esses dois caras. E ver as suas parcerias, suas músicas lindas, na época todas instrumentais, porque o trio era instrumental no começo. E dentre essas músicas tinha uma que chamava Passo Doble, que era uma mistura de marcha brasileira com passo doble espanhol e marchinha brasileira. Música linda, melodia fantástica, introdução maravilhosa. Eu me deleitava com aquela música, me deleitava toda vez que tocava. E eu comecei a dizer para Osmar, um dia eu ainda vou botar uma letra nessa música. Um dia ainda vou botar. E um dia, aí que eu digo, me veio a inspiração. Entendeu? Então a música chamava Doble Morse, fazendo uma referência ao código Morse. Pagaram, 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 pagaram. Isso aí é referência ao código Morse. Entendeu? E aí, pronto, aí me veio a ideia de um pombo-correio levando uma carta de amor, entendeu? Aí eu fiz uma carta de amor, que foi levada pelo pombo-correio. E essa música que era Doble Morse virou pombo-correio, virou sucesso nacional. A primeira música criada originalmente em cima do trio elétrico, entendeu? Do Carnaval da Bahia para o Brasil todo, entendeu? E virou obrigatória também, todo show tem que cantar.
Então, Moraes, essa história que você acaba de me contar está no livro Sonhos Elétricos, que é seu mais recente lançamento.
Essas e outras, e muitas outras, a convivência com Dodô e Osmar, com Armandinho, entendeu? A criação dos instrumentos, entendeu? Eles colocados como grandes inventores, entendeu? Santos Dumont, o avião, Dodô e Osmar, o trio elétrico, entendeu? São os grandes inventores brasileiros. Prestando a sua colaboração, prestando o seu serviço, entendeu? Cada um na sua área, entendeu? Hoje o trio elétrico é uma indústria maravilhosa, com muitos cantores, surgindo a partir da escola do trio elétrico, da escola do Dodô e Osmar, né? Eu sou um aluno de Dodô e Osmar, sou um discípulo eterno, aprendi tudo com eles e sigo aí celebrando a memória deles através do livro, quando estou em cima do trio elétrico, quando estou cantando em show, sempre lembrando a memória desses dois grandes brasileiros.
Então foi assim que nasceu Pombo Correio, de Dodô, Osmar Macedo e Moraes Moreira, que ouviremos na interpretação de Moraes Moreira.
Correio, voa depressa, e essa carta leva para o meu amor. Leva no bico que eu aqui fico esperando, pela resposta que é pra saber se ele ainda gosta de mim. Pombo Correio, se acaso um desencontro acontecer, não perca nada. em um só segundo, voar o mundo, se preciso for. O mundo voa, mas me traga uma notícia boa. Como um correio, voa ligeiro, meu mensageiro, e essa mensagem de amor leva no bico que eu aqui fico cantando, que é pra espantar essa tristeza. Tem certeza, do amor faz pouco correio. Nesse caso eu lhe conto, por estas linhas a que ponto quer chegar meu coração. O que mais gosta, voltar pra mim seria sim a melhor resposta. Pombo correio, voa depressa, e essa carta leva para o meu amor. Leva no bico que eu aqui fico esperando, pela resposta que é pra saber se ela ainda gosta de mim. Pombo correio, se acaso um desencontro acontecer, não perca nem um só segundo. Voar o mundo, se preciso for. O mundo voa, mas me traga uma notícia boa. Correio, voa ligeiro, meu mensageiro, e essa mensagem de amor leva no bico que eu aqui fico cantando, que é pra espantar essa tristeza. Tem certeza, do amor traz pouco correio. Nesse caso eu lhe conto, por estas linhas a que ponto quer chegar meu coração. O que mais gosta, volta pra mim, seria sim a melhor resposta. Correio, voa depressa, e essa carta leva para o meu amor. Leva no bico que eu aqui fico esperando, pela resposta que é pra saber se ela ainda gosta de mim. Pombo correio, se acaso um desencontro acontecer, não perca nem um só segundo. Voar o mundo, se preciso for. O mundo voa, mas me traga uma notícia boa. Pombo correio, voa ligeiro, meu mensageiro, e essa mensagem de amor leva no bico que eu aqui fico cantando, que é pra espantar essa tristeza. Quem certeza, do amor traz pouco correio. Nesse caso eu lhe conto, por estas linhas a que ponto quer chegar meu coração. O que mais gosta, volta pra mim, seria sim a melhor resposta.
Maravilha! Ouvimos Pombo Correio, de Dodô, Osmar Macedo e Moraes Moreira, na interpretação de Moraes Moreira.
Meus queridos ouvintes do Brasil inteiro, distinto público, meu coração gerador trabalha assim resistindo. Me pego às vezes pedindo aos deuses da eternidade prolongar esses momentos de tanta felicidade. Grande beijo, grande abraço.
Domingo Brasil apresentou Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho. Rui Godinho estará de volta no próximo programa com mais uma edição de Então Foi Assim. Domingo Brasil tem agora um pequeno intervalo e volta logo em seguida com Aifa Sawai apresentando Cinetemas Brasil e o seu comentário sobre a música brasileira no cinema. Depois teremos o quadro Tirando de Letra com Jaci Teodoro, em mais uma interpretação exclusiva de uma letra marcante da música popular brasileira.
E no momento instrumental brasileiro, teremos o saxofonista Zé Nogueira interpretando um clássico de Edu Lobo e Chico Buarque. E ainda hoje você está convidado a ouvir nossa homenagem musical ao humorista Canarinho, que também era compositor. E daqui a pouco estará de volta o professor Joelmo para concluir a sua seleção musical.
Então continue ligado na 104.7 MHz em mais este Domingo Brasil repleto de boa música.
Música. Brasil.
Estamos apresentando Domingo Brasil número 1091, com a participação especial do professor Joelmo Costa. Ficaremos com você até o meio-dia, ouvindo todas as formas e temas da música popular brasileira de todos os tempos. Se você quiser alguma informação sobre as gravações que utilizamos ou prefere fazer sugestões para os próximos programas, ligue para 3335-7913 ou use nosso e-mail, que é domingobrasil@terra.com.br. Nosso programa está sendo ouvido também pela internet no site www.universitariafm.ufes.br. Na página do Domingo Brasil você pode ouvir também programas anteriores. Este programa é produzido e apresentado por Tarcísio Faustini,
com a locução de Eliane Gonzaga. Temos o apoio cultural da Intercine Home, áudio, vídeo, automação residencial. Uma empresa que oferece soluções da alta performance e qualidade, visando ao conforto, conveniência e entretenimento. Contatos pelo telefone 3324-9361 ou no site www.intercinehome.com.br.
E agora, Domingo Brasil apresenta Cine Temas Brasil, a música brasileira em destaque no cinema, com comentários de Raifa Sawaia.
Se segura, malandro! Filme brasileiro de 1978, gênero comédia, dirigido por Hugo Carvana. É uma comédia de costumes que o diretor e ator Hugo Carvana realizou após o sucesso de seu filme Vai Trabalhar, Vagabundo, de 1973. Bom dia, Rio! Bom dia, Brasil! No ar, mais uma vez, o programa Se Segura, Malandro, a sua diversão de todos os dias. Se Segura, Malandro é feito para todos aqueles que estão com a corda no pescoço. Se você foi despedido pelo seu patrão, nos procure. Se sua mulher o trocou pelo vizinho, não chore. Nos procure que lhe arranjamos outra. Bom dia, seu Gonçalves. Cuidado para não perder a hora. Vamos acordar, minha gente. Bem, era assim que o animador Paulo Otávio inicia suas transmissões do louco programa de rádio, que é o eixo central do filme e que narra fatos do cotidiano. E essa história se passa no Rio de Janeiro. Paulo Otávio, interpretado por Hugo Carvana, mantém essa estação de rádio clandestina em plena favela. Há muitas dificuldades para mantê-la no ar, pois ele conta apenas com a ajuda de sua repórter de rua, Calói Volante, que é interpretada por Denise Bandeira. Paralelamente, a cidade sofre com os assaltos do Zatopek do Crime, que é interpretado por Cláudio Marzo, um vilão que rouba, vejam só, enquanto pratica Cooper, e também pelo Alcebiades, interpretado pelo Lutero Luiz, um funcionário exemplar com 30 anos de serviços prestados a uma única empresa. Só que ele surta, resolve sequestrar um elevador da empresa onde trabalha. Muita loucura, trapalhada sem fim, muita coisa para deleitar o espectador e fazê-lo rir. Outros atores que participam do filme são Antônio Pedro, Marília Pera, Luiz Cardoso, José Dumont, Paulo César Pereira, etc. Na trilha sonora temos Precious, Precious, de Isaac Hayes, Bite Your Lips, de Elton John, Quem Chegou Já Tá, de Mário Lago, e Plataforma, de João Bosco e Aldir Blanc, na interpretação de João Bosco.
Não põe corda no meu bloco, nem vem com teu carro-chefe, não dá ordem ao pessoal. não traz lema nem divisa, que a gente não precisa, que organiza em nosso carnaval. Não sou candidato a nada, meu negócio é madrugada, mas meu coração não se conforma. O meu peito é do contra e por isso mete bronca nesse samba plataforma. Não põe corda no meu bloco, nem vem com teu carro-chefe, não dá ordem ao pessoal. Não traz lema nem divisa, e a gente não precisa, que organiza em nosso carnaval. Não sou candidato a nada, meu negócio é madrugada, mas meu coração não se conforma. O meu peito é do contra, e por isso mete bronca nesse samba plataforma. Derrube esse coreto, o fascistas à vontade, que não dance o minueto por um bloco sem bandeira ou fingimento, que balance a bagunça e o desfile, o julgamento, por um bloco que aumente o movimento, que sacude e arrebente o cordão de isolamento. Não põe no meu, não põe corda no meu bloco, nem vem com teu carro-chefe, não dá ordem ao pessoal. Não traz lema nem divisa, e a gente não precisa, que organize em nosso carnaval. Não sou candidato a nada, meu negócio é madrugada, mas meu coração não se conforma. O meu peito é do contra, e por isso mete bronca nesse samba plataforma. Por um bloco que derruba esse coreto, o fascistas à vontade, que não dance o minueto por um bloco sem bandeira ou fingimento, que balance a bagunça e o desfile, o julgamento, por um bloco que aumente o movimento, que sacude e arrebente o cordão de isolamento. Não põe no meu.
Domingo Brasil apresentou Cine Temas Brasil, a música brasileira em destaque no cinema, comentada por Raifa Sawaia. E agora, Domingo Brasil traz para você Tirando de Letra com Jaci Teodoro. Interpretações exclusivas de letras marcantes da música popular brasileira.
Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar. Por causa disso, minha gente lá de casa começou a rezar e até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada. Por causa disso, nessa noite, lá no morro, não se fez batucada. Acreditei nessa conversa mole, pensei que o mundo ia se acabar e fui tratando de me despedir. E sem demora fui tratando de aproveitar. Beijei na boca de quem não devia, peguei na mão de quem não conhecia, dancei um samba em traje de maiô. E o tal do mundo? Não se acabou. Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar. Por causa disso, a minha gente lá de casa começou a rezar. E até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada. Por causa disso, nessa noite lá no morro, não se fez batucada. Chamei um gajo com quem não me dava e perdoei a sua ingratidão. Me festejando o acontecimento, gastei com ele mais de quinhentão. Agora eu soube que o gajo anda dizendo coisa que não se passou e vai ter barulho e vai ter confusão, porque o mundo não se acabou.
Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar. Por causa disso a minha gente lá de casa começou a rezar. E até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada. Por causa disso essa noite lá no morro não se fez batucada. Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar. Por causa disso a minha gente lá de casa começou a rezar. Disso essa noite lá no morro não se fez batucada. Acreditei nessa conversa mole, pensei que o mundo ia se acabar. E fui tratando de me despedir e sem demora fui tratando de aproveitar. Mexei na boca de quem não devia, peguei na mão de quem não conhecia. Dancei um samba em traje de maiô e o tal do mundo não se acabou. Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar. Por causa disso a minha gente lá de casa começou. Disseram que o sol ia nascer antes da madrugada. Por causa disso, essa noite lá no morro não se fez batucada. Chamei um gajo com quem não me dava e perdoei a sua ingratidão. E festejando o acontecimento, gastei com ele mais de quinhentão. Agora soube que o gajo anda dizendo coisa que nem se passou. Vai ter barulho, vai ter confusão, porque o mundo não se acabou. Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar. Por causa disso a minha gente lá de casa começou a rezar. E até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada. Por causa disso essa noite lá no morro não se fez batucada.
Jacir Teodoro e Adriana Marques interpretaram E o Mundo Não Se Acabou, de Assis Valente.
Domingo Brasil apresentou Tirando de Letra com Jacir Teodoro. Tirando de Letra com Jacir Teodoro estará de volta no próximo programa com mais uma interpretação exclusiva de uma letra marcante da música popular brasileira. Chegou a hora de mais um bom momento instrumental brasileiro, sempre destacando grandes músicos em Domingo Brasil.
Hoje vamos destacar o saxofonista Zé Nogueira, numa gravação feita em 1995, com Cristóvão Bastos no piano, Omar Cavalheiro no contrabaixo e a participação especial da Companhia das Cordas. No sax soprano, Zé Nogueira. Em mais um bom momento instrumental brasileiro, ouvimos Beatriz, de Edu Lobo e Chico Buarque, com Zé Nogueira no sax soprano, muito bem acompanhado. Há duas semanas, encerrou sua carreira aqui na Terra o compositor Mitch Lee, autor das canções de um dos mais populares musicais da Broadway de todos os tempos, O Homem de La Mancha, sobre a figura de Don Quixote. Tinha 86 anos e uma canção desse musical foi seu maior sucesso popular, com letra de Dale Westman, gravada por grandes nomes como Jacques Brel e Frank Sinatra. Para a montagem brasileira da peça, em 1972, com Bibi Ferreira no papel principal de Dulcinea, a versão das canções foi feita por Rui Guerra e Chico Buarque, e o maior sucesso continuou sendo esta canção, Sonho Impossível.
Sonhar mais um sonho impossível, lutar quando é fácil ceder, vencer o inimigo invencível, negar quando a regra é vender, sofrer a tortura implacável, romper a incabível prisão, voar no limite improvável, tocar o inacessível chão. É minha lei, é minha questão, virar esse mundo, cravar esse chão. Não me importa saber se é terrível demais, quantas guerras terei que vencer por um pouco de paz. E amanhã, se esse chão que eu beijei for meu leito e perdão, vou saber que valeu delirar e morrer de paixão. E assim, seja lá como for, vai ter fim a infinita aflição, e o mundo vai ver uma flor brotar do impossível chão. Sonhar mais um sonho impossível, lutar quando é fácil ceder,
Maria Bethânia interpretou Sonho Impossível, a versão de Chico Buarque e Rui Guerra. Na sexta-feira retrasada, dia 21, encerrou sua carreira aqui na Terra o humorista Aloysio Ferreira Gomes. Ele era baiano e conhecido pelo grande público como Canarinho. Tinha 86 anos e estava hospitalizado desde o dia 16 por conta de um infarto. Além de ator e humorista, ele era também músico, diretor, compositor, radialista e repórter, e começou sua carreira como cantor. Compôs músicas que foram gravadas por Sérgio Reis e pelos Demônios da Garoa, entre outros. Mas seus maiores sucessos foram nos anos 1960, em parceria com Moacir Franco, no estilo que o tornou conhecido, o humor.
Atenção, atenção! Para as provas, chegou o mestre. Silêncio, hein? Muita atenção. Eu sou o professor que vou examinar. Quem não me responder, a bomba vai levar.
Nós somos as alunas, o fino do saber.
Quero ver.
Se o mestre perguntar, nós vamos responder.
Toma Thomas Edison foi um grande inventor que já morreu. Qual foi o seu invento? Foi a lã?
Lã preta!
Exato! Inventou uma lambreta, foi pra Barra passear e atropelou quatro idiotas que eu canso de ensinar. É a lâmpada!
E nós somos...
E cala a boca! Não estuda, depois quer reclamar. Vai levar zero todo mundo. Vou perguntar a você agora aí. Viu, Moreninha? Vamos ver. Presta atenção, é você. Silêncio!
Existe um mamífero que mora no oceano, que é o maior peixe, é a
banana!
Exato! A banana é um mamífero, o abacate é um quadrúpede, e eu vou usar uma mão pra dar bolo em quatro jacas. É a baleia, seus idiotas!
Eu acho que eu passo!
Você tá o máximo, filho, acerta uma? Vou perguntar pra você agora, magrela! Mas será possível que eu não posso dar essa aula? É prova! Presta atenção pra você agora! Silêncio!
Qual o nome da ciência que estuda os algarismos? Respondam bem depressa, é
macarrão!
Exato! Macarrão estuda números, feijoada, geografia, e vocês são a inconsciência que só me dão azia. É matemática, suas idiotas! Nunca estudam! Cala essa boca! Silêncio, eu vou apelar pra ignorância, hein? Lá vai bala, vou dar tiro! Cala a boca! Silêncio!
Esta vida é engraçada, engraçada como o quê? Pra fazer uma piada basta só você querer.
Ajuda-se na sua próxima lição que Deus nos deu. Você me ajuda o próximo.
E esse próximo sou eu. Ai, eu vou contar o que houve ao me casar. Na igreja nós entramos, fomos logo pro altar. O sacerdote, após o ato, foi a noiva desejar. E o Ventura, junto os filhos, disse alegre, bem dizendo. Distraída, ela responde:
igualmente, reverendo.
Ai, essa foi boa, que bancada da patroa.
Dum, 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 dum.
Seu meu filho querem ver quando no domingo levei ele a matinê. Lá na tela apareceu um mocinho que é um estouro. Expliquei pra meu filhinho: esse é o afamado Zorro. Que bacana, né, papai? Mas em seguida eu quase morro quando ele me perguntou: e quem tá montado no Zorro? Meu querido lindo.
Em nossa homenagem ao artista Canarinho, ouvimos Moacir Franco em Meu Querido Lindo e O Professor, ambas de Moacir Franco e Canarinho. E agora volta ao microfone de Domingo Brasil o professor Joelmo para anunciar e comentar as músicas restantes da sua seleção.
Tarcísio, próxima música, Construção, do Chico Buarque. Ó, eu gosto muito de Chico Buarque, tem muita música bonita dele. Acho que o período fértil do Chico Buarque é o período da década de 70, né? Acho que a década de 70 foi uma década muito rica para a música popular brasileira. Não tem a Bossa Nova, que nasceu no final dos anos 50, mas percorreu aí todas as décadas posteriores, né? Não é o momento dos grandes festivais. Os grandes festivais foram nos anos 60, a Tropicália também foi nos anos 60, Jovem Guarda, mas os anos 70 ela guarda muita coisa bonita, né? O Secos e Molhados, os Mutantes, eles iniciam no final dos anos 60, mas no início dos anos 70 eles estavam com muitas bonitas, apesar que o grupo acabou muito rápido. Raul Seixas, que muita gente não gosta, mas eu acho que ele tem uma participação muito importante pro rock brasileiro. E também o momento mais fértil do Chico Buarque, do Caetano Veloso e do Gilberto Gil. Então eu escolhi Construção pela construção da música. A música é muito bem construída. Eu acho que ali vai separar definitivamente, assim, vai colocar o Chico Buarque num patamar assim, um pouco mais acima que ele estava até então, porque ele era ainda, até o início dos anos 70, era o Chico Buarque dos festivais, era o Chico Buarque da banda, tudo bem que veio muita coisa depois da banda, mas em 71, acho que essa música é de 71, em 71 já marca, ele estava com o Chico Buarque, acho que é de 44, é isso, então em 71 ele tinha quantos anos? 44, 71... Estava com 27 anos por fazer uma música, como é aquela velha história, né? 20 e poucos anos aí, muita composição bonita. Então, a Construção é uma música muito bem trabalhada. Então, a gente pegar, por exemplo, eu estava lendo aqui, olha só, os concretistas iriam ficar malucos, né? Porque se pegar todas as frases de Chico Buarque, assim, e pegar a última palavra, por exemplo, última, único, tímido, que ele coloca, né? Amou daquela vez como se fosse a última, beijou sua mulher como se fosse a última, e cada filho seu como se fosse o único, e atravessou a rua com seu passo tímido. Aí continuando só a última palavra, tá? Última, único, tímido, máquina, sólidas, mágico, lágrima, sábado, príncipe, náufrago, música, bêbado, pássaro, flácido, público, tráfego, último, única, pródigo, bêbado, sólido, mágicas, lógico, tráfego, príncipe, máximo, máquina, próximo, música, sábado, tímido, náufrago, público, máquina, lógico, flácidas, pássaro, príncipe, bêbado, sábado. Pô, se pegar só a última, dá para você fazer um poema concreto, um poema concretista. Eu acho isso muito interessante. E a música, para mim, é a música mais bem, junto com a que eu vou falar aqui, para mim, eu escolhi como primeira, é a música mais bem construída dentro da música popular brasileira. Domingo no Parque, Construção e Águas de Março.
Amou daquela vez como se fosse a última, beijou sua mulher como se fosse a última, e cada filho seu como se fosse o único, e atravessou a rua com seu passo tímido. A construção como se fosse máquina, ergueu no patamar quatro paredes sólidas, tijolo com tijolo num desenho mágico, seus olhos embotados de cimento e lágrima, sentou pra descansar como se fosse sábado. Atrapalhando o tráfego.
Amor daquela vez
como se fosse o último,
beijou sua mulher
como se fosse a única.
E cada filho seu
como se fosse o pródigo, e atravessou a rua com seu passo bêbado.
Subiu a construção como se fosse sólido,
ergueu no patamar quatro paredes mágicas,
tijolo com tijolo num desenho lógico,
seus olhos lotados de cimento e tráfego.
Sentou pra descansar como se fosse um príncipe, comeu feijão com arroz como se fosse o máximo. Bebeu e soluçou como se fosse máquina, dançou e gargalhou como se fosse o próximo.
E tropeçou no céu como se ouvisse música.
E flutuou no ar como se fosse sábado. Acabou no chão feito um pacote tímido, agonizou no meio do passeio náufrago.
Morreu na contramão atrapalhando o público. Amou daquela vez como se fosse máquina,
beijou sua mulher como se fosse lógico,
perdeu no patamar quatro paredes plácidas,
sentou pra descansar como se fosse um pássaro,
e flutuou no ar como se fosse um príncipe,
e se acabou no chão feito um pacote bêbado. Morreu na contramão atrapalhando o sábado. Por esse pão pra comer, por esse chão pra dormir, a certidão pra nascer, a concessão pra sorrir, por me deixar respirar, por me deixar existir. Pela cachaça de graça que a gente tem que engolir, pela fumaça de graça que a gente tem que tossir, pelos andames pingentes que a gente tem que cair. Louvar e cuspir, e pelas moscas bicheiras a nos beijar e cobrir, e pela paz derradeira que fim vai nos redimir.
Água de Março, eu tenho mais uma antes de Água de Março, tá? Mas a que vem antes, eu acho que todo mundo que passou por aqui deve ter falado, que é a Garota de Ipanema. Garota de Ipanema, Tarcísio, eu viajo muito com a escola, né? Eu e Vitor. E Vitor gosta muito de música. É sempre um prazer estar viajando com ele, que você está aprendendo, sempre aprendendo sobre música popular. Rapaz, a gente estava lá em Dubrovnik. Dubrovnik é uma cidade lá na Croácia. Cidade muito pequena, uma cidade linda. E a gente com os alunos passeando tal, na, assim, próximo, assim, na beira do mar Adriático, um bar. E o bar, alguém com o piano. Quando alguém viu a gente passar com as camisas amarelas, tal, com a bandeira do Brasil, rapidamente a pessoa foi lá e tocou Garota de Ipanema no piano. Eu achei muito bonito. A gente foi para uma outra cidade. Aí tudo bem, achou legal. Outra cidade, na Croácia, chamada Split. A gente passeando na rua, viu que era brasileiro? Mais uma vez, garota de Ipanema. Falei, putz, aí a gente andou mais. Lá na frente, na outra cidade, enfim, garota de Ipanema, acho que representa. E você pegar o verso, você pegar garota de Ipanema, a letra, é muito simples. Mas é de uma simplicidade bonita, né? Que às vezes a simplicidade fala tudo, né? Aí, pô, se pegar Vinícius de Moraes e Tom Jobim, né? Já o que eles tocavam, né? Assim, virava uma coisa muito bonita. E eu acho que a beleza da música Garota de Ipanema está exatamente na simplicidade da música. Agora, você para, você imagina o Garota de Ipanema em outro lugar do mundo, a não ser no Rio de Janeiro? Claro, o nome Ipanema, mas, pô, imagina, se fosse outro nome, que o nome original dela não era Garota de Ipanema, não. Eu esqueci o nome original dela. Que o Vinícius depois mudou. A música foi feita para Elô Pinheiro, né? Depois de 2 anos e meio que ela foi descobrir que a música foi feita para ela. Mas é o Rio de Janeiro. Quando vem Garota de Ipanema, assim, vem aquele bom mar, vem as pessoas na calçada, as pessoas andando, assim, enfim, uma coisa, uma simplicidade bonita.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, seu doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho? Ah, porque tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela, menina, que vem e que passa, seu doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Porque estou tão sozinho? Ah, porque tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Por causa do amor. Por causa do amor.
Minha última música, que eu acho que... Essa música aqui foi engraçada, que eu falei assim, né? Vitor, né, um amigo nosso em comum, pro ouvinte aí que tá acompanhando. Falei, Vitor, faz as suas 10 músicas aí. Esse é muito tempo, já tem um ano e meio mais ou menos. E ele fez. Nossa, a música não bateu quase nada, né? E depois eu fui pegar uma classificação que a Folha de São Paulo fez, né? Também com os críticos e tal. E as minhas quase bateram, as 5 primeiras, assim, estava ali, ó, pau a pau com os críticos da Folha de São Paulo. Claro que a questão de música é questão de gosto, né? Mas eu acho que essa música, ela é muito... É Águas de Março, do Tom Jobim. Essa música, ela é muito bonita e ela é muito simétrica. Eu acho que também deve ter tido... O Tom Jobim, eu fui ler depois, ele fez a música também numa noite. Chegou em casa, ele tinha um sítio lá no interior do Rio de Janeiro. chegou em casa, fez a música. Falei, pô, como alguém pode fazer uma música dessa, com essa complexidade? Assim, à noite, chegando em casa, fez a música lá, acordou o cunhado, a irmã dele, o cunhado dele, não sei, e mostrou a música. E falou, olha só o que eu fiz, era uma obra-prima. E um detalhe, nessa época, essa música foi feita, ela foi composta em 1971 ou 72, só que ela foi gravada em 72, só que ela não fez muito sucesso. Ela foi fazer sucesso, acho que em 74, quando o Tom Jobim lançou um disco com Elis, Tom e Elis. Aí vai entrar também, né, outra situação da música, né? Às vezes a música ela é feita, ela é composta, mas da forma como ela é lançada ou quem canta, a música não faz tanto sucesso. E, poxa, a Elis Regina pegou ali a parceria Elis Regina e Tom Jobim realmente é fenomenal. Então isso deu um up na música, né? Eu acho que tem muita coisa disso também. A Elis Regina colocou a música pra cima, né? Mas a música é muito bonita. Eu estava lendo também que o Tom Jobim, no início dos anos 70, porque quando ele passa aí o período da Bossa Nova e também nos anos 60, Garoto de Ipanema vai para os Estados Unidos, tem aquilo também, né? Garoto de Ipanema e Aquarela do Brasil, que são as duas músicas que mais se cantam fora do Brasil, são músicas que fizeram sucesso nos Estados Unidos e depois ganharam o mundo. Então, Garoto de Ipanema nos anos 60, com Sinatra, né? A Bossa Nova nos Estados Unidos aí, né, alavancou, vamos dizer assim, essa música. Mas o Tom Jobim, no início dos anos 70, ele não estava tão bem. Ele estava assim, numa situação que ele imaginava que ele seria eternamente assim, o compositor de Garota de Ipanema e que ele terminaria a vida dele cantando Garota de Ipanema no bar de quinta categoria do Rio de Janeiro. Olha só que imaginação, né? A gente está falando do Tom Jobim. Então essa música aí, quando ele compôs, isso deu uma alegria muito grande a ele, que ele falou, poxa, eu consigo compor e a música ficou realmente muito bonita. E foi premiada, a cereja do bolo foi realmente a interpretação dele com a Elis Regina.
É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do cão,
é o nó da madeira,
canga candê,
é uma tita pereira,
é madeira de vento,
da ribanceira,
é um mistério profundo,
é o queira ou não queira,
é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da comida,
é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira,
é o pé, é o chão,
é a mastradeira,
passarinho na mão,
pedra de atiradeira,
é uma ave no céu,
é uma ave no chão,
é um regato, é uma fonte,
é um pedaço de pão,
é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto o desgosto, é um pouco sozinho, é um estrepe,
é um prego,
é uma ponta,
é um ponto,
é um pingo,
pingado,
é uma cor,
é um conto,
é um peixe, é um gesto,
é uma prata brilhando,
é a luz da manhã,
é o tijolo chegando,
é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, estilhaço na estrada,
é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama,
é um passo,
é uma ponte,
é um sapo,
é uma rã,
é um resto
de mato,
na luz
da manhã,
são as águas de março fechando o verão, minha promessa de vida no teu coração.
Cobra é um pau,
é João,
é José,
é um espinho,
na mão,
é um corte,
no pé,
são as águas de março, fechando o verão,
é a promessa de vida no teu coração,
é pau,
é pedra,
é o fim
do caminho,
é um resto
de toco,
é um pouco,
sozinho, é um passo, é uma ponte,
é um sapo, é uma rã,
é um belo horizonte,
é uma febre terçã,
são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração,
pau, pedra,
pinho,
pinho,
coco,
ovo,
vinho,
água,
hidro,
ida,
ol,
onde,
forte,
aço,
sol.
São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração.
Badaba, badibadiza, zazaziza, badananenha, anandede, badanede.
E assim, concluindo a seleção musical preparada, anunciada e comentada pelo professor Joelmo Costa, ouvimos Águas de Março, de Tom Jobim, com Elis Regina e Tom Jobim, antes Garota de Ipanema, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, com Dick Farney, e Construção, de Chico Buarque, com o autor, que juntou nessa gravação também a canção Deus lhe pague, da peça de mesmo nome. Bom, Joelmo, você lançou recentemente o livro Olhares e Conexões. Então pedimos que nos fale sobre ele, onde pode ser adquirido e se você já está preparando o próximo.
Tarcísio, eu não sou assim, eu não me considero um escritor. Eu lancei um livro há pouco tempo. É um livro sobre... são crônicas, artigos de opinião. É um livro que tem 32 artigos. Artigos de geopolítica, crônicas de viagem, música... enfim, são 32 artigos de assuntos diversos e esse livro vai tá já na livraria Logos daqui a 2 semanas, mas eu não me considero um escritor, então eu não tenho um plano assim pro ano que vem lançar um livro. Eu estou escrevendo artigos, eu gosto de escrever, né? Ontem eu escrevi sobre a Crimeia, sobre a situação geopolítica da Crimeia, e eu vou deixando meus artigos. É um belo dia, depende, daqui a 2 anos, quem sabe saia um outro livro. Mas estou escrevendo muito, estou gostando muito de escrever sobre viagem. E música eu dei uma parada assim em artigos, porque eu ainda tô estudando. Então sou mais um estudioso do que um escritor. Mas gosto de desenvolver um trabalho de música lá no Leonardo da Vinci, que eu já trabalho há 14 anos. O Leonardo da Vinci respira música, respira cultura, né? O grupo de música lá é muito... A equipe de música é excepcional, Tarcísio. Só o Roger Bezerra, vou contar só o Roger Bezerra, o Pedro de Alcântara e outros que estão lá. Então a escola respira cultura, respira música. E desenvolvo o projeto na escola, vou continuar desenvolvendo esse ano, para o ano que vem também, sobre música popular brasileira. É interessante que os alunos vão redescobrindo na história da música. E a gente trabalha com o tropicalismo, trabalha não só com a música, mas a questão da poesia também. É um trabalho bem interessante, Jovem Guarda, rock dos anos 80, bossa nova. Então a ideia é continuar com esse projeto de valorização da nossa música.
Ótimo, Joelma, é bom continuar sim com os projetos e os livros. Muito bons. Parabéns por esses trabalhos. E muito obrigado pela sua participação em nosso programa.
Tá, obrigado, Tarcísio. Espero não ter decepcionado o seu público, que eu sei que seu público é um público que conhece muito música, um público seleto. Muito obrigado a todos os ouvintes também.
Assim chegamos aos momentos finais deste Domingo Brasil, número 1091.
Há mais de 20 anos temos este encontro aos domingos, de 10 ao meio-dia, para ouvir todas as formas e temas da música popular brasileira de todos os tempos. Ouvimos mais um pouco hoje, mas com certeza ainda muito para ouvir. E os temas de hoje foram... Participação especial do professor Joelmo Costa para selecionar, apresentar e comentar 10 músicas brasileiras marcantes. Homenagem musical ao humorista Canarinho, que também era compositor. E novas edições dos quadros Cine Temas Brasil com Raifa Sawaia, Então Foi Assim com Rui Godinho, Tirando de Letra com Jás Teodoro, e no momento instrumental brasileiro, o destaque foi para o saxofonista Zé Nogueira.
A Saideira é uma gravação feita ao vivo, bem informalmente, no Wunderbar, em junho do ano passado, do lançamento do livro Olhares e Conexões, de Joelmo Costa, quando ele comenta uma das crônicas do livro e lê um trechinho dela. Participam dessa gravação Vitor Humberto, ou Vitor Biasucci, citado na crônica, e Eliane Gonzaga.
Logo em seguida, começa o programa Coisas do Brasil com Mr. James e mais música popular brasileira. Vale a pena ficar ligado. Uma boa tarde, um bom domingo e uma boa semana para você. Muito obrigada pela audiência.
Estaremos juntos novamente no próximo Domingo Brasil, às 10 horas da manhã. Até lá!
É o seguinte, uma crônica do Noel Rosa, Espírito Santo. Noel Rosa é considerado por muitos o pai da música do samba no Brasil. Ele passou pelo Espírito Santo em 1934, né? Ele tinha um grupo, passou por aqui, ficou meio perdido em Vitória, os amigos voltaram, quiseram dar um calote no hotel onde eles estavam, voltaram, alguns foram presos até em uma estação de trem em Matilde, mas ele ficou que ele estava muito apaixonado por uma mulher. E a mãe dele teve que ser lá do Rio de Janeiro, mas tipo, Noel Rosa na época ele já era famoso no Rio de Janeiro. Aqui ele não era famoso, não existia, né, assim, a internet, não existia o meio de comunicação, mas ele era um artista famoso, ele já tinha composto com Que Roupa, outras músicas. Ele veio para o Espírito Santo, ele veio para cá e pô, os amigos foram embora, coisa e tal, e ele ficou aqui porque ele estava apaixonado por uma mulher. O amor dele não foi correspondido, mas ele ficou aqui, andando pelas ruas de Vitória, cara jogado, cara. E a mãe saiu do Rio e veio aqui buscar o Noel Rosa. Bom, aí eu coloquei na crônica, não vou ler a crônica toda aqui, porque eu sou maluco, mas está aqui, né, exatamente, no último parágrafo, eu coloquei uma coisa bem assim: descontadas todas as lendas que envolveram a visita do nosso gênio boêmio, o fato é que a sua mãe teve que se deslocar do Rio de Janeiro para buscar a Vitória. O artista nunca mais retornaria à cidade do deserto. Se tivesse o poder de voltar no tempo, eu o convidaria para cantar o Vanderbar, acompanhado de Vitor Guiazuz, Roger Bezerra e Pedro de Alcântara. Sentaríamos depois na mesa com Tarcísio Faustino, Luiz Paixão, para compartilhar um bom papo, em que Noel, descontraído, cruzaria as pernas, acenderia um cigarro e estalaria os dedos para cantarolar: seu garçom, faça o favor de mim, pra ter uma boa vida, seja arrepentado, como que toma seu galão, seu guaraná. Eu não estou disposto a ficar exposto ao sol.
Vai perguntar se eu peguei seu lado.
Qual é o parado do futebol? Zica, beleza. Não é a minha casa. Vamos chutar. E um carvão. Não se esqueça de me dar palito. E um cigarro pra espantar você. Vai dizer, ao chave teu. E me deixa umas revistas no esquerdo. E assim, se eu sou cachorro, faço o favor de me trazer de pressa uma boa média que não seja arrequentada. Um bom bem quente com manteiga dessa guardada. Um copo d'água bem gelado. Com muito cuidado, que ele não está disposto a ficar exposto ao sol. Vai perguntar se eu peguei estou lá. Qual foi o resultado do futebol? Qual foi?
Agora você vai ouvir aquilo que merece. As coisas ficam muito boas quando a gente esquece. Mas acontece que eu não esqueci a sua covardia, a sua ingratidão, a judiaria que você um dia fez pro coitadinho do meu coração. Agora você vai ouvir aquilo que merece. As coisas ficam muito boas quando a gente esquece. Mas acontece que eu não esqueci a sua covardia, a sua ingratidão, a judiaria que você um dia fez pro coitadinho do meu coração. Estas palavras que eu estou lhe falando têm uma verdade pura, nua e crua. Eu estou lhe mostrando a porta da rua pra que você saia sem eu lhe bater. Chorando agora.
Francisco, coitadinho do meu coração, Terezinha. Coitadinho, coitadinho do meu coração. Ah, não.
Agora você vai ouvir aquilo que merece.
As coisas ficam muito boas quando a gente esquece.
Mas acontece que eu não esqueci a sua covardia, a sua ingratidão,
a judiaria que você um dia fez pro coitadinho do meu coração. Estas palavras que estou lhe falando têm uma verdade pura, nua e crua. Eu estou lhe mostrando a porta da rua pra que você saia sem eu lhe bater.
Já chega um tempo que eu fiquei sozinha, que eu fiquei sofrendo, que eu fiquei chorando. Agora quando eu estou melhorando, você me aparece pra me aborrecer.
Agora você vai me aborrecer. Depois de tudo que você fez pro coitadinho do meu coração, pobrezinho do meu coração.
A Universitária FM apresentou Domingo Brasil. Todas as formas e temas da música popular brasileira de todos os tempos. Produção e apresentação, Tarcísio Faustini. Apoio Cultural, Intercine Home. Áudio, vídeo e automação residencial. Contatos pelo telefone 3324-9361 ou no site www.intercinehome.com.br.